Vamos em frente, então, com a informação aqui na nossa manhã. E o assunto agora é com o Sérgio Rosa, ele que atua, né, atuou bastante tempo aí no projeto Massa Solidária.
Ainda atua,
né, Sérgio? E deixa eu só ligar o microfone aqui. Ainda atua no Massa Solidária, que é um projeto importante aqui para a nossa região, para a nossa cidade, né? Afinal de contas, acaba beneficiando aí famílias carentes e muitas pessoas durante o mês, dá para se dizer, já que o pessoal se encontra
toda semana, terça-feira,
né?
ontem foi dia.
Isso. Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo.
Que maravilha.
Thiago.
Que bom.
Geralmente me chamam de Jorge quando é o meu nome, mas não tem nenhum problema, acontece, você faz muitas coisas simultaneamente e isso, tá tranquilo.
Eu citava antes o deputado Pedro Westphalen, né? Eu chamei ele de Dr. Bacerge uma vez lá na Assembleia Legislativa e ele, pela amizade que a gente tem, né, se conhece há muito tempo, o Dr. Bacerge até nem foi suspeito aí de um problema lá de arrecadação de dinheiro, não sei o que, não me lembro mais, mas enfim, foi afastado do seu cargo, né? Mas o Pedro Westphalen continua, como
Sim.
hoje é deputado federal.
Sim.
Naquela época eles eram deputados, dois deputados estaduais, e a gente na Assembleia lá, eu troquei o nome dos dois e o Dr. Pedro Westphalen me corrigiu. Mas acontece, isso é para quem lida com, trabalha com bastante pessoas, né? Deixa eu te falar uma coisa, te perguntar. Que obras são essas, hein? Você está aqui presente no nosso programa hoje para falar sobre um conjunto de obras, né?
É uma coletânea.
Uma coletânea.
É, na realidade, são várias coletâneas. Você falou no Massa Solidária, né? O Massa Solidária me abriu portas, né?
Uhum.
Na imprensa e minha amiga Jane, lá de Porto Alegre, que já deu entrevista aqui algumas vezes, ela é escritora. E ela organizou uma obra, primeiro, que eu participei, né, uma coletânea, chamada Teias que Curam, que era um movimento voluntariado, ou seja, todas aquelas pessoas que tinham algum envolvimento, ou presidente de alguma ONG, escreveram um texto que foi publicado nesse livro, e há 2 anos atrás ele teve uma sessão de autógrafo coletivo lá na Praça da Alfândega de Porto Alegre,
uhum.
e foi a primeira vez que eu participei. Então, a Massa Solidária me abrindo portas na literatura. E ela continuou depois me desafiando, e aí o ano passado eu participei da coletânea chamada Imortais 6. O que é uma coletânea? Vários autores independentes, escritores independentes, são pessoas que
uhum.
alguns já publicaram livros, outros ainda não. Então é o começo para você trilhar uma carreira, assim, para você começar a construir uma carreira dentro da literatura. Se tu for olhar, assim, vários escritores famosos participam também de coletâneas,
uhum.
que é o melhor jeito de você ir criando um currículo dentro da literatura, né?
Uhum.
E esse ano eu participei de 3 coletâneas. Uma delas foi Sol das Águas de Maio, que foi uma coletânea que eu não tenho o livro aqui ainda, né, mas já foi lançado, e foi organizado pela Nurimar Bianchi, lá de Soledade, da Academia Soledadense de Letras, né, em que ela juntou o texto de vários escritores sobre as enchentes. Né?
Sol das Águas de Maio.
Sobre as enchentes. Então, uhum. esse livro, ele serviu para captar dinheiro, recursos financeiros para serem distribuídos para várias famílias que foram afetadas pelas enchentes. E o livro foi patrocinado. A gente, quando também escreve, a gente tem que fazer a contribuição da nossa publicação.
Uhum.
E esse dinheiro foi arrecadado, doado para famílias. E os livros, a maior, grande parte deles, serão doados para famílias que sofreram com esses enchentes. Por exemplo, em Porto Alegre, ali na Vila dos Papeleiros, né, que lá tem uma ONG da amiga Jane, que é a Guerreiro do Girassol, que
uhum.
cuida ali daquela comunidade, que ajuda bastante.
Uhum.
Então, vários desses livros serão entregues lá. Então, é uma coletânea... uma coletânea solidária, né? A outra que eu participei esse ano é essa que vai ser lançada na Feira do Livro agora no dia 16 de novembro, depois do feriado do dia 15 de novembro, vai ser um sábado às 14 horas, chamado Sentimentos e Razões, que é uma homenagem a Adélia Einsfeld, que é uma poetisa, no caso, porque ela é mulher, né?
Uhum.
que completou 90 anos. Então, aqui, vários escritos deste livro, chamado Coletânea Literária Sentimentos e Razões, volume 6, vão ser em homenagem a ela. E eu também escrevi um texto dentro desse livro que foi publicado. E um outro que será também, estarei presente, talvez seja no mesmo horário, que ainda não está definido, que é o Imortais 7, que é uma continuidade do ano passado, né? Este aqui, o Imortais 6, que foi ano passado, e agora, esse ano, o Imortais 7. Então, é uma forma de nós, escritores independentes, que ainda não somos famosos, talvez um dia seja, seremos ou não, não sei, depende muito também do nosso esforço, né? Sim. E num país onde apenas as pessoas consomem ou leem, em média, 4,2 livros por ano. É muito baixo,
muito,
né?
Baixo.
Então, o que acontece? O Brasil lança em torno de 2 mil livros por ano, em média, e apenas 1% desses livros explodem. O resto encalha, né? Então, é um desafio bem forte, assim, para quem quer se aventurar nisso.
É. Eu te confesso que eu leio bastante notícia, né? A gente se envolve aqui com a publicação de notícias, então a gente lê bastante, mas lê fatos que acontecem
no cotidiano,
né?
Sim.
Não tem o hábito da leitura, até porque não, senão o tempo durante o dia ele acaba...
Tem que dormir de vez em quando,
né?
É, cara...
Mas, enfim, a leitura... E por que que você... tem esse interesse pela literatura?
Eu acho que, assim, a gente vai lendo durante toda a nossa vida, né? Eu, durante muito tempo, fiquei dizendo que eu ia criar na época não era blog, ainda era uma outra coisa, chamado Cartas na Garrafa. Eu sempre falei nisso, que era um projeto que eu tive desde muito tempo atrás, que seria para publicar informações escritas minhas, né? Só que eu nunca coloquei em prática, né? Eu tenho... fui fazendo... Só que a Jane aqui, né? Me desafiou a essa nova realidade. Quem lê muito, chega uma hora que precisa colocar pra fora aquilo que lê, né? E aí, não só ela, né? Tem a Rosi Capelari também, da ALB. Então, eu tenho boas madrinhas. Uhum. E quem tem bons padrinhos não morre pagão, né? Elas me ajudam e me desafiam também, logicamente, que tem a contrapartida disso.
Claro.
E agora o meu próximo desafio é escrever um romance, um livro, sobre a minha ancestralidade. Descobri que eu tenho algum parente lá atrás, acho que uma bisavó, que foi indígena. Então eu vou me inspirar aí no Guarani, né, para tentar escrever, tentar não, porque quem tenta não consegue, mas buscar escrever um livro sobre esta, um romance sobre essa vida dos índios ali, como é que viviam, como é que caçavam, como é que faziam as pajelanças, eu espero que o José de Alencar me inspire nessa hora.
Opa, e já começou? Já tem o esboço?
Eu já comecei a escrever, logicamente, né? Lógico que você vai escrever nos capítulos, depois você tem que adensar, né? Colocar mais informações, fazer os cenários onde acontecem as ocorrências que tu tá narrando ali.
Mas isso mais tudo na imaginação?
Você tem que sim.
Não
vai ser um romance histórico. O romance histórico é muito mais complexo, é para quem entende, né?
Sim.
É para um historiador, é para alguém que conhece bem a história e tal. Lógico.
E daí trabalha inclusive com documentos, né?
Também tem que buscar.
Quem vai fazer uma obra histórica com história, tem que ter documentos, tem que ter pesquisa, tem que ter, né?
A histórica é mais complexa, eu deixo para os pesquisadores, os genealogistas que têm essa competência. Eu vou escrever um romance ficcional, essa é a ideia. Claro, com informações que eu não posso falar sobre que os índios aqui eram tapuia, ou eram, que eles não são, né? Aqui é uma outra,
não,
são outras etnias indígenas.
Você não pode inventar, né?
Inventar eu posso, mas eu não posso inventar aquilo que não existe. Eu vou botar um tupinambá aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal que conhece a história vai dizer, pô, mas tá louco, meu? O cara é lá em cima do Rio Grande do Norte, não é aqui. Então, a gente precisa ter um conhecimento também do que você está falando, escrevendo ali. Então, esse é um desafio que eu tenho que fazer. Mas é interessante, cara, escrever é interessante.
E esse livro aí que você tem, essa coletânea, como é que é o nome?
Sentimentos e Razões, é esse que está no card até que eu coloquei na minha rede social lá, para que o pessoal visse, né? E por isso a Tânia viu e me chamou para conversar hoje sobre ela.
E ele trata sobre o quê?
Ela é sobre o aniversário, que é uma homenagem à Adélia Anselt, ela tem 90 anos, e ela foi uma das precursoras e criadoras da Academia de Letras do Brasil. Uhum. Né? E, o Milton Pantaleão, que é o dono da editora, ele é o presidente da Academia de Letras do Brasil. Então, eles eles organizam, né, vários escritores ali nessa academia, entre outros, tem muitas academias no Rio Grande do Sul e no Brasil, né, a mais famosa é a Academia Brasileira de Letras, né, a mais famosa. Sim. Mas tem muitas outras aí que o pessoal se reúne para escrever, para conversar, para debater, para ir nas escolas. Eles têm caravanas, né? Que, por exemplo, assim, vai ter um evento lá, Santa Cruz do Sul. Aí eles enviam os livros primeiro para a escola trabalhar e depois os autores estarão presentes com as crianças para debaterem sobre os livros. Então, imagina só da nossa época se nós tivéssemos lá escritores, né, das obras que a gente leu debatendo com a gente. Isso é muito importante. E a leitura alternativa, ela permite que escritores que não tenham ainda conhecimento possam publicar. Então, imagina só, o mercado, né, de publicação de livros, editorial, ele é muito seletivo, né, porque ele investe, né, e ele quer retorno, como te falei, apenas 1% dos 2 mil livros no Brasil fazem sucesso. E aí, o Milton diz? Quem faz a divulgação, a propagação, são os escritores dos livros que eles participam, né? Claro, ele também divulga o tempo todo, mas a gente também faz essa parte interessante de cultura. E eu até digo para quem se aventura, e tem muita gente que quer escrever, né? É uma sugestão que eu dou, que me ajudou muito, é um livro do Stephen King sobre a leitura. Ele é o maior produtor de textos do mundo, Stephen King, hoje. Ele foi uma pessoa extremamente pobre, morava numa lavanderia, e ele passou muito tempo trabalhando com lavando roupa para poder ganhar a vida dele. Tanto que o primeiro presente que ele comprou para a mulher dele quando ele vendeu o primeiro livro foi um secador de cabelos. E hoje é um cara multimilionário, né? Então ele diz nas escritas dele, desse livro, que se você quer escrever, você precisa ler muito. Por que você precisa ler muito? Para você juntar um vocabulário, que fique fácil de você, na hora que vai escrever, as palavras vão saindo. Para você conhecer a língua em que você está escrevendo, se é português, saber as regras do português, e ter um estilo próprio. Assim, quando você lê determinado escritor, você sabe que aquele cara ali é aquele escritor, porque ele tem um estilo. Então isso você vai treinando, e ele dá sugestões, né, que para que você seja um bom escritor você tem que ter uma meta desafiadora de escrever, assim, tipo, hoje eu vou escrever 50 páginas por dia, e todos os dias você vai fechar a janela do teu quarto e vai lá e vai fazer isso. Eu ainda não cheguei nesse patamar, tá? Já tentei, quem tenta não consegue, eu repeti isso, eu vou ter que buscar mais isso, mas estou me esforçando bastante para chegar pelo menos perto disso.
Que bom, beleza. É isso aí. Eu curto, por exemplo, obras de autoajuda, né? Leio bastante, estou lendo inclusive um livro do Augusto Cury.
Ah, muito bom, é um excelente autor.
De gestão das emoções.
Muito bom.
E a gente tem que se trabalhar, né? Esse é o importante, fazer o que gosta. Então, que bom que você se satisfaz, né, com essa dedicação aí de escrever artigos, enfim, né, crônicas que participem dessas coletâneas, mas em breve, com certeza, desejamos aí que você tenha a sua obra lançada, né, né, para se satisfazer e ajudar as pessoas que leem também, né?
É importante. Você falou que lê autoajuda, as pessoas criticam um pouco, autoajuda, cara, qualquer coisa que você leia vai te ajudar a gostar de ler. Depois você vai lendo outras coisas. Eu li muito, muito, muito autoajuda. Eu li Olga Mandino, eu li Paulo Coelho, eu li, cara, muito. Depois eu fui ler outras coisas. E não tenho nenhuma crítica a isso. O pessoal fica falando mal do Paulo Coelho. Ele vende bilhões de livros no mundo inteiro. Então, cara, parem de criticar o cara e vá achar o teu nicho onde tu gosta mais, e parem de falar mal dos outros, né? Eu acho que ele é um bom escritor. Ah, mas ele escreve. Bom, ele escreve e ele é lido. Se ele é lido, pode ser que ele seja bom. Ele atinge um público que quer consumir aquele tipo de leitura, e tá tudo certo.
É um esporte, né? A leitura é um esporte, assim como as pessoas gostam de carro, outros gostam de motocross, outros gostam de automobilismo, outros gostam de rodeio. Ontem eu falava aqui com um agregado das falas aí de um piquete de lançadores que vai organizar o rodeio agora, nesse final de semana, aqui em Espumoso. Cada um tem
o seu esporte.
Esporte, né?
Então, e tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Você não pode ficar criticando o que os outros fazem.
De maneira alguma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto é que custa, por exemplo, para você lançar um livro disso aí? É, para você... O custar...
Não, tem o quê? O investimento, né?
O investimento. Investimento.
A gente paga por página. Esses aqui, eu paguei em torno de R$360. Só que você recebe 6 volumes de cada um. 6 livros de cada um. Então, você recebe de volta aquilo que você, que você investiu.
Você,
né,
investe R$360 porque ele tem 360 páginas, é isso?
Não, não
é isso.
Só para
ter uma relação?
Não, é o custo que eles têm lá para a publicação. Porque é caro para eles, imagina,
claro,
só.
Claro.
Fazer um livro colorido, tu vai imprimir uma série grande de livros.
Sim.
E correr
gráfica, né? Tem
o
gráfica.
Risco de... Não, tem, eles têm. Então, assim, sai caro a publicação.
Uhum.
Para publicar um livro solo... Você gasta uma grana absurda, não sei, eu não saberia nem quanto, né?
Ah,
é
sim.
Bom que você, os meus amigos às vezes conseguem patrocínios,
uhum,
em bancos, né? Em essas coisas. O Sicredi ajuda muito os escritores.
E as instituições têm fundos para isso, né? Destinam isso, já para incentivar.
E só para aquele livro que eu falei há pouco de Stephen King, ele fala: se você quer escrever, você precisa ler. Ah, mas eu não tenho tempo de ler. Se não tem tempo de ler, não terá tempo de escrever. Então, assim, se você quer ler, primeiro prenda, leia, estude para... Cara, vamos lá, agora acho que eu consigo. E é importante que você, que a gente tenha esse tipo de editora que nos ajuda, né?
Sim.
Eu, há 4 anos atrás, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, né? Então, tu vai encontrar pessoas na tua vida que vão te desafiar, né? E aí você aceita o desafio ou não.
Tá certo. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui, viu?
Eu que agradeço.
E o Massa Solidária está indo.
Tá tranquilo. Hoje tem a nova presidente, né, que é a Inês, mas a gente participa.
Sim,
lá.
Sim, claro.
E distribui. É cada vez melhor e com a ajuda da comunidade. E
muito
dos
bem.
Voluntários.